Podcast Unesp.
A tensão entre Irã e Israel atingiu um patamar crítico neste mês de junho, quando forças israelenses conduziram ataques aéreos contra instalações nucleares iranianas, incluindo a usina de Natanz, além de alvos militares em Teherã. A operação resultou na morte de figuras-chave do regime, como Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária, e Mohammed Bagheri, chefe das Forças Armadas. Em resposta, o Irã lançou mísseis contra Tel Aviv e Jerusalém. O governo iraniano afirma que a ofensiva israelense provocou 224 mortes no país, a maioria civis. Do lado israelense, as autoridades declaram que bombardeios iranianos mataram 24 civis e afetaram mais de 3 mil pessoas que precisaram deixar suas casas. O estopim imediato foi o anúncio do Irã sobre o aumento acelerado na produção de urânio enriquecido a 60%, nível próximo ao necessário para armas nucleares. A Agência Internacional de Energia Atômica condenou a medida, alertando que o país acumularia material suficiente para até 15 ogivas. A escalada, no entanto, foi gradual. Em abril de 2024, Israel bombardeou a embaixada iraniana na Síria, eliminando comandantes militares. 6 meses depois, o Irã retaliou com mais de 200 mísseis após assassinatos de líderes do Hamas. Na última segunda-feira, dia 16, os líderes do G7 emitiram declaração conjunta durante cúpula no Canadá, expressando apoio a Israel no conflito com o Irã e pedindo uma desescalada das tensões no Oriente Médio. No documento, os países destacaram que Israel tem o direito de se defender dos ataques iranianos e que o Irã é a principal fonte de instabilidade e terror na região, além de pedirem redução das hostilidades no Oriente Médio, incluindo um cessar-fogo em Gaza, sem, no entanto, pedir trégua entre Israel e Irã. A declaração foi assinada pelo presidente americano, Donald Trump, antes que ele saísse mais cedo do encontro do G7 devido à escalada nas tensões do conflito no Oriente Médio, segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt. Os Estados Unidos negam o envolvimento nos ataques, mas evacuaram diplomatas horas antes das operações. Na segunda-feira, dia 15, o Pentágono anunciou que estava enviando mais ativos militares para o Oriente Médio. A Casa Branca negou que estivesse conduzindo uma operação contra o Irã. Já o Departamento de Defesa afirmou que a prioridade é defender os ativos americanos na região. Enquanto isso, a Rússia, aliada estratégica de Teherã, oferece suporte diplomático sem engajamento militar direto. O Brasil, membro temporário do Conselho de Segurança da ONU, condenou formalmente os ataques e alertou para violações do direito internacional. A crise expõe a paralisia das instituições multilaterais, agravada por impasses como a reforma do Conselho de Segurança, tema que impediu consenso na recente reunião de chanceleres do BRICS sob presidência brasileira. Os impactos econômicos já são palpáveis. O preço do petróleo subiu 7%, com risco de choque global caso o Estreito de Hormuz, canal vital para 20% do suprimento mundial, seja bloqueado. José Augusto Zag, pesquisador de pós-doutorado do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, pelo Unesp, Unicamp e PUC, e do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional da Unesp, analisa de que forma o conflito pode afetar o BRICS, sendo que o bloco terá reunião de cúpula sediada no Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de julho.
O BRICS é um grupo de cooperação econômica e política formado inicialmente pelo Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. O Irã é um membro recente do BRICS. Com relação aos acontecimentos dos últimos dias, com o ataque de Israel ao território iraniano, evidentemente que tem implicações, especialmente para a geopolítica regional, já que o Irã é um parceiro militar e econômico bastante próximo da Rússia e da China. Então isso tem, claro, consequências políticas, né, para a geopolítica regional. Do ponto de vista da organização do BRICS, diferentemente, por exemplo, da OTAN, ele não é uma organização de defesa coletiva, né? É um grupo de cooperação econômica e política. Então, as decisões com relação à OTAN, por exemplo, elas são vinculantes. Quando há um ataque a um membro, é como se fosse um ataque a todos os outros membros. Isso não ocorre, por exemplo, com relação ao BRICS. Não creio que o conflito tenha como efeito modificar o status atual do BRICS, né, como um grupo de cooperação econômica e política. Pode haver maior cooperação entre os membros do ponto de vista militar, né? Alguns dos membros dos BRICS são países que adquirem armamentos, especialmente dos países ocidentais, dos Estados Unidos e de outros países da OTAN. Então, isso pode, de alguma maneira, fazer com que haja uma proximidade do ponto de vista militar né, entre países como Brasil, África do Sul, Rússia, China, né, que são tradicionalmente Brasil, África do Sul, países que adquirem seus armamentos prioritariamente dos países da OTAN e dos Estados Unidos. Para isso, de alguma maneira, contribuem as distâncias geográficas. Quando você tem uma organização em que os países ficam no mesmo continente, então a tendência a haver cooperação econômica ou em questões de segurança é muito maior. Agora, quando há essa distância entre esses países, né, que ficam em continentes distintos, a possibilidade de haver uma maior cooperação militar, especialmente dentro de um grupo ou de uma organização, e é sempre menor essa cooperação quando há essa distância entre esses países, né, distância geográfica, né, ainda que possa haver uma proximidade política, como há, né, pensando aí no sul global, né, que o BRICS tem mostrado que ele é uma ferramenta, né, para essa aglutinação dos países do sul global.
Zag comenta a presença de membros como a Arábia Saudita e Emirados Árabes no bloco.
A diferença entre iranianos e sauditas está mais relacionada com as correntes religiosas majoritárias em cada país, né, sunitas ou xiitas. Não vejo como isso possa prejudicar a relação entre esses países no âmbito do BRICS. Tanto a Arábia Saudita como o Irã buscam aumentar suas capacidades militares e, de alguma maneira, há uma disputa entre os dois países pela liderança, né, na capacidade militar entre os países de maioria islâmica no Oriente Médio.
O pesquisador fala dos possíveis impactos de ameaças ao Estreito de Hormuz.
A guerra entre o Irã e Israel pode trazer consequências para a segurança energética global. O Irã já teve maior importância entre os maiores produtores de petróleo. Em função das sanções ocidentais, ele perdeu relativa importância. Mas o Irã ainda tem a terceira maior reserva de petróleo provada do mundo. À medida que o conflito escalar, de fato, pode haver problemas com relação ao fornecimento de petróleo, especialmente porque parte da produção de alguns países da região do Golfo Pérsico passam pelo Estreito de Hormuz. Então, se houver uma escalada do conflito, de fato, pode haver problemas para a circulação, né, dos grandes petroleiros que passam naquela região, que é a maior produtora de petróleo do mundo. Com relação às perspectivas do conflito para os próximos dias, é preciso fazer uma distinção. Israel tem um poder aéreo superior ao do Irã. Ele consegue ter superioridade aérea sobre todo o território iraniano, porque o Irã, em função das sanções, possui uma força aérea bastante desatualizada tecnologicamente do ponto de vista dos equipamentos, né? Alguns dos seus aviões são dos anos 1970. De outro lado, em função dessa vulnerabilidade, o Irã desenvolveu nos últimos anos um programa de missilística muito importante, né? Com uma variedade de mísseis que têm capacidade de alcançar qualquer ponto do território israelense. É o que nós estamos vendo, então, essa superioridade aérea israelense e os ataques com mísseis por parte do Irã. Isso pode escalar, né? Pode aumentar o número desses ataques de ambos os lados. Mas eu queria destacar o componente psicológico, especialmente nos ataques dos mísseis que são feitos pelo Irã, né? O componente psicológico com relação à população israelense, né? As sirenes que avisam da chegada desses mísseis, né? Então, isso tem, do ponto de vista psicológico, um efeito, né, devastador. Com relação às ameaças do Irã aos Estados Unidos, à França e ao Reino Unido, muito provavelmente está relacionado ao fato de que alguma autoridade desses países se manifestou no sentido de apoiar militarmente Israel. Esse conflito mostra uma polarização, né? Um polo já constituído, um polo de poder, que é o polo dos Estados Unidos e os seus aliados da OTAN, né, que apoiam Israel, e o polo chinês, o polo da China, que cada vez cresce mais, cada vez tem mais importância do ponto de vista econômico e militar. A China tem proximidade com o Irã, né, assim como o Irã tem proximidade com a Rússia, Então, vai se constituindo esses polos. E o BRICS tem uma importância nisso, né? Como grupo econômico e político, né? Nesse crescimento chinês, que tem, evidentemente, uma liderança com relação aos BRICS. Então, por isso que há esse antagonismo. Os países que apoiam Israel, né, são países desse polo dos Estados Unidos, e aqueles que têm proximidade com as posições do Irã são aqueles do polo liderado pela China, né? E que tem vários países que são membros do BRICS.
Marina Lhata para o Pod Mundo e Política.
Podcast Unesp.